多元之内哟。
E aí, estamos de volta com leitura de e-mails, minha gente!
Finalmente, depois de 93 décadas, voltamos a ler e-mails. Era preguiça? Não. Era falta de vontade? Também não.
Então, a gente parou de ler e-mail justamente quando começou a quarentena, né? Porque ia ficar mais complicado gravar a leitura de e-mails por Skype, né?
A gente quase parou de gravar.
É verdade, é verdade. Mas a gente tinha uma meta ambiciosa no nosso apoia.se/tricôdepaz e ela foi atingida! A gente nunca atingiu uma meta na vida.
Caramba, gente, metas. Você lembra que eu tinha 100 metas para esse ano? Não atingi nenhuma ainda.
Pode contar que essa daí é uma.
E nem tava na meta.
E agora a gente pode fazer o seguinte: como a gente atingiu essa meta, a gente vai fazer mais duas metas. Uma é meta a mais, pra gente ter a leitura de e-mail junto com o Huberto, que aí o Huberto vai participar. E aí outra é pro Bruno participar, que a gente tá fodido.
A gente tirou um que falta pra outro que não vem.
Ai, ai, ai. Então a gente tá aqui muito feliz de poder voltar com a leitura de e-mails. Eu espero que você goste. Assim, muita gente reclamou, muita gente, poxa, lamentou. Ah, caramba, eu gostava tanto da leitura de e-mails.
Então, eu também.
Agora estamos aqui, né? É o nosso momento do feedback com o público, né, cara? É super legal.
É o momento da troca, dessa energia, daquela emoção que a gente lê os e-mails e chora, vê a realidade do mundo. É isso aí.
Tô de pleno
acordo.
Pô, e já meteu aquele Nelson Rodrigues ali, aquela música tenebrosa, aquelas histórias bizarras. Mas a gente não vai ler... Mas a gente não vai ler histórias bizarras aqui. A gente vai começar lendo o primeiro e-mail. O e-mail da pessoa. Tipo aquela coisa, ah, você foi o milésimo cliente entrar na nossa loja. Ele foi o cara cujo apoio mudou a chavezinha e atingiu a meta.
Ai, sensacional, brother.
Então, ele mandou uma bíblia, então vamos ler a bíblia dele aqui, né? O título do e-mail é Bateram a meta, tricozeiros. Oi?
Nada como começar voltando lendo uma bíblia.
É verdade, é verdade. Pra ter um caramba de e-mail grande. Então vamos lá, o título do e-mail dele é Bateram a meta, tricozeiros. Tricozeiros, ele nem falou tricoteiros, mas tudo bem. Ele dobrou a meta, tudo bem. Quer dizer, dobrou a meta não, quem vai dobrar vai ser a gente. Parto na quarentena.
Caralho, tá foda.
É o nosso amigo Cauê, ele bota assim: boa noite, pessoal, desculpa, só sei o nome do Thiago por enquanto porque sou péssimo em decorar nomes. Beleza, você já sabe metade do podcast, né? Meu nome é Cauê.
Caraca, é muito real isso.
Tenho 27 anos e sou o pai de primeira viagem da Diana, que acabou de nascer em São Bernardo, SP.
Seja bem-vinda, Diana.
É verdade, poxa, que parabéns pra vocês aí, uma ótima lua de leite. Pra mãe, é claro. Eu praticamente não havia ouvido antes o de vocês, mas passei os últimos 9 meses achando todo o conteúdo sobre paternidade na internet meio lixo. Até achar vocês. Ah!
Caraca!
Aí, ó. Look the pressure, my friend. Tem o Marcos Pianger, que é mais pop, mas ele parecia ser o único pai da internet. KKKKK. Não, a gente tem aqui. A gente aqui é a várzea da paternidade na internet. Mas você não se arrepende se você ouve a várzea.
Eu não sei o que é várzea.
É por isso que você não riu da piadota.
Continua, vou puxar
aqui. Sabe várzea, que é parada? Eu sou péssimo com o negócio de futebol, mas é futebol de várzea, aquele futebol que é o chão, ali, o negócio ali do campo batido, terra batida, é a várzea, entendeu? Aquela coisa que é o lado C, é o lado D, sei lá, né? É o bagulho que é o submundo do submundo, é a gente aqui.
Entendi. É o mais raiz de todos possível?
É o mais raiz de todos.
Legal.
É o mais... Raiz é a forma, talvez, gourmet de falar, o mais tosco de todos, né?
Gostei.
Quando eu pesquisava no YouTube sobre paternidade, caí em vários canais religiosos e acabei me educando durante a gravidez em lugares que, quando abriam os vídeos e textos sobre criações de filhos, nem faziam referência ao pai. Não me entendam mal, os canais de informação, os canais de informação eram bons, consegui muita informação útil com as mulheres que têm muito para ensinar para a gente sobre o tema. Mas é frustrante você não se achar representado. Eu nunca vi... Aí ele bota em letras caixa alta aqui. Eu nunca vi a imagem de um homem trocando fralda na mídia na vida! Obviamente, minha primeira fralda trocada foi um fiasco, mas isso deixo para outra conversa. Quando resolvemos engravidar ano passado, estávamos super tranquilos, sem grandes perrengues, e veio 2020 com um apocalipse global, zumbis, meteoro, tiro, porrada e bomba. Minha esposa acabou abandonando o emprego por risco de contrair a maldita Covid na gestação. A quarentena total dela, em meia boca minha, eu saía para trabalhar ainda, mas apenas isso e com muitas precauções. Nos deixou meio malucos, ansiosos e depressivos por um bom tempo. E para compensar todos os projetos adormecidos no trabalho há mais de meses, e alguns até anos, brotaram na terra na semana que a Diana resolveu nascer. Agora estou num home office meia boca. Basicamente, eu passo os dias me revezando entre trabalhar e cuidar da minha filha e da casa durante o dia, e para conseguir entregar as coisas no prazo, com as horas cortadas de trabalho, fico de madrugada trabalhando enquanto minha esposa cuida / dorme com a nossa filha. Acho que nunca trabalhei tanto na minha vida, pois agora não existe mais jornada de trabalho. Toda hora é hora de trabalho. E quando descobri aleatoriamente o podcast procurando alguma companhia de madrugada, foi um alento. Olha, Rick, que maravilha, meu querido. Tanta gente inteligente e legal juntas, ele provavelmente deve estar falando dos convidados, né? Mas, é, certamente. Uns convidados supimpas, uns temas tabus que ninguém mais fala, como masculinidade tóxica, que hoje eu tenho consciência que fudeu minha cabeça na adolescência e além da minha cabeça fode muito a sociedade. Mulheres na ciência, racismo, criação de filhos, teoria do apego, ateísmo, religiosidade, espiritualidade, juntos com umas boas risadas. Virou meu...
Engraçado... O engraçado é que quando as pessoas mandam esses e-mails falando o que a gente faz, eu penso, caraca, cara, a gente faz
tá
coisa pra
automático,
cacete mesmo,
né, cara?
Nem lembrava disso.
Virou meu lugar de conforto.
Exatamente.
Das horas de trabalho da madrugada e um lugar que fala coisas que eu poderia conversar, não, que fala as coisas que eu queria poder conversar com os meus amigos e me sinto meio sozinho nessa luta que é a paternidade. Depois de consumir várias horas de conteúdo, resolvi ir ver a campanha de vocês no Apoia-se e faltava 20 merréis. Ele não escreveu merréis, mas eu preciso falar merréis.
20
pra bater a meta.
Merréis.
Então eu achei que era um sinal do universo e me tornei membro do podcast.
Isso!
E olha, sintam-se honrados porque tem canais ótimos de ciência que eu acompanho, que eu queria poder apoiar há tempos e estava segurando a grana, porque ela anda curta com enxoval, fralda, etc. Poxa, olha isso, cara. Que honra. Tô emocionado aqui. Muito obrigado, Cauê. Mas falando sério, vocês merecem muito mais. O trabalho de desconstruir valores escrotos da nossa sociedade, enrustidos na gente desde criança, merecia financiamento muito maior. Se eu puder apoiar mais no futuro, ficarei muito feliz. A gente também. Queria poder bater um papo com vocês um dia. Sinto como se vocês tivessem vários levels na minha frente. Há 20 dias atrás, eu não conseguia colocar a roupinha da minha filha direito sem que ela me odiasse profundamente depois de 30 minutos passando frio ou coisas do tipo. Hoje eu passei uns 3 ou 4 levels e já tá um pouco melhor. Cara, é assim, a gente não tá level nenhum na frente, a gente tá só há mais tempo tomando paulada, né?
Porque nesse momento aí, eu também tava sendo odiado pela minha filha, porque ela tava 30 minutos passando frio também.
Sobre a quarentena, um pequeno desabafo. Apesar de eu ser muito, muito grato de que conseguimos passar a gestação sem nos contaminar e ter todas as pessoas do grupo de risco da família seguras até o momento, é muito frustrante ver que as pessoas voltaram à vida normal no meu bairro com festas, jogos de futebol e encontros na pracinha. Olha, compartilha, deve ter uns 3 tricotox aí com eu passando raiva e falando sobre isso, porque é um absurdo esse negócio.
Gente, no Catete parece que não teve quarentena em nenhum momento.
Maluco.
Dia que começou, ao
galera,
final,
a galera já tá no nível
fervo.
Aqui de fazer churrasquinho na rua, abrir o porta-mala do carro e, tipo, é música rolando, fim de semana inteiro. E aí você fica, que é isso? Mas, vamos lá.
Caralho.
Cadê? Ah, tá. Enquanto isso, nós restringimos visitas dos avós e bisavós. Meus pais, que eram loucos por netos, pegaram a Diana no colo por apenas 2 minutos cada da primeira vez. Apenas ontem com máscara e depois de tomar banho. E, além disso, temos uma limitação imensa de rede de apoio que teríamos em condições normais, que nos ajudaria muito nessa vida. Isso é verdade, isso faz uma diferença. Quem tinha muita rede de apoio, né, cara, agora tá sozinho no mato com o cachorro. Um cachorro, no caso, seria o filho, né? Não foi uma analogia muito boa.
Ai, depende do trabalho.
Como
que dá,
vocês,
né,
sempre lembra, dizem, precisa de uma vila para criar uma criança. E no nosso caso, mais 2 gatos e um cachorro super agitado que, quando negligenciamos, destrói o extrator de leite de R$250. Faltou até ar aqui. Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus. Ai, meu infarto aqui.
E a sensação da quarentena do puerpério é que estamos em uma ilha. Mesmo com toda a nossa família nos ajudando de diversas outras formas, essa restrição deixa tudo um pouco mais difícil. E convenhamos, criar um recém-nascido já não é das tarefas mais triviais que eu fiz na vida. Concordo plenamente, cara. Para finalizar, queria dizer aleluia, que a sensação de ser pai é incrível. Dar banho na minha filha, conseguir acalentar o chororô cantando, sem peitos, olha como eu sou incrível! E ver minha esposa deitadinha na cama, agarrada com a filha, são as sensações mais indescritíveis que já tive. Você pode tentar, mas vai falhar miseravelmente. Bom, já terminei meu Excel de hoje, vou tentar dormir um pouco agora. Desculpe o e-mail longo, deve ter umas duas. Agora que eu entendi. Deve ter uns 2 pirulas de duração. Aproveitei para fazer um jabá do canal do Pirulo no YouTube, que é bem da hora e tem várias aulas super completas sobre dinossauros. Acho que o Gael vai curtir. Cara, eu acho que o Gael vai dormir vendo os vídeos do Pirulo, apesar de ser muito bom. Abraço para vocês, meus queridos, que eu nunca vi, mas já tenho uma baita admiração. Desculpe as pedras sem graças, os desabafos e vários assuntos empilhados num único e-mail, mas obrigado pelo conteúdo acolhedor.
Nós adoramos seu conteúdo, inclusive sentimos uma saudade. E ficamos muito felizes por você ganhar um incrível prêmio de ser o sorteado a ter sido... Nossa, me embolei tudo, né? A ter sido o primeiro e-mail lido depois do...
Essa pode ser, isso é o, a leitura de meios pós-apocalíptico. Então, tipo assim, acabou, teve o apocalipse, ele ainda tá rolando, na verdade. Mas a gente tá aqui saindo do bueiro pra ler e-mails agora.
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail é do meu semixará Vitor, só que não tem C. Na verdade, o nome dele é exatamente o nome correto. Ele não tem C e tem acento.
Olha, isso é raro, hein, Vitor, com acento?
É, na verdade, é a primeira vez na vida que eu vejo isso. Pois é, aprendi na hora de português que Vitor é sem ser com acento, mas enfim. O título do meu é O Não Ourives. Olá, pessoal, tudo bem? Assim como Ourives, me chamo Vitor, mas diferente do Ourives, do jeito certo, sem ser. Assim como Ourives, tenho filho de 5 anos, só que é menino e se chama André. Assim como o Ourives, mãe do meu filho.
Cara, imagina se fosse Adão o nome dele.
Não, seria um tanto quanto engraçado, né? A mãe do meu filho se chama... Eita, me perdi. Assim como o Ourives, a mãe do meu filho se chama Renata, mas nos separamos recentemente. Só que nós fazemos residência alternada uma semana com cada um, ao invés de esquema 3-2-2 maluco lá. Então, eu abandonei o maluco. Agora tá semana sim, semana não, por causa da quarentena.
Aquele teu esquema era maluco, cara. Eu não consegui entender até hoje.
Cara, não, é muito bom, brother. Aquele esquema é muito bom. Mas, se for ser sincero, eu tô preferindo semanal. Dá menos trabalho. Assim como o Ourives, eu mexo com números e dados. Só que no meu caso é computação. Sou professor universitário nesta área. Assim como o Ourives, eu nasci no dia 15, só que em junho. Nossa, gente, tudo tão próximo. Enfim, assim como o Ourives, eu me amarro num trocadilho, tamo junto.
Só você pra rir disso, cara.
Adorei, cara. Só não participo de podcast pra fazê-los assim tão publicamente. Riso, 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 só. Com exceção dele ter falado mal da homeopatia no episódio lá atrás, porque... Então, eu não vou falar mal da homeopatia, mas eu vou falar o seguinte... Pensa só.
Lá,
por que que a gente não toma Covid e nem enfia ozônio no cu?
Como é que...
Porque não tem...
Não toma Covid não, cara. Pera aí, é cloroquina, pô. Tu se enrolou todo aí.
Não toma cloroquina e enfia ozônio no cu. Porque não tem evidência científica que isso funciona. Se você achar alguma evidência científica que realmente funciona, mete uma empatia. Caso contrário, sugiro água que hidrata o corpo.
Eu realmente tentei encontrar um argumento aqui pra essa tua fala e de fato eu não consegui não. Então tô com a ficha.
Não tô dizendo que a empatia é ruim. E nem não funciona. Só tô dizendo assim, sugiro buscar evidências científicas. Sou fã do Uribes. Adoro o Victor Talks. Em especial aquele que estava bem pistola. Ah, eu não lembro qual que eu estava bem pistola. Então, caso o outro Vitor já não tenha este título, me sentiria honrado de ser o não Uribes. Tá feito. Ai. Já maratonei o Tricô uma vez, depois fiquei um tempo sem acompanhar podcasts e recentemente terminei de maratonar de novo. Enquanto maratonava a primeira vez, fiquei com vontade de enviar um e-mail falando pão de queijo e tricô de paz, não é? Mas daí, alguns episódios à frente, alguém já tinha falado. Gente, tem um cachorro a fundo, tá? Desculpa aí. É a vida da quarentena. Queria comentar que vocês davam tanta importância ao Alan Patrick que tinha dado 4 estrelas no Apple Podcast, que fiquei humorado de dar 4 estrelas também, pra ver se ficava famoso. Mas depois, acho que alguém comentou isso também. Enfim, aconteceu com mais algumas coisas, todas frustradas porque por alguém que falava primeiro. Mas... acho que ninguém falou que ainda que quando o Dante fala paternidade supimpa, parece muito com fraternidade supimpa. Nunca reparei, agora eu acho que eu nunca mais vou desouvir isso. Só eu que ouço isso? Riso, 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 sir. Nessa segunda maratona, fiquei muito triste em descobrir que não tinha mais leitura de e-mails. Eu fui então fazer algo a respeito. Acabo de me tornar um tricoteiro supimpa. Fiquei pensando se eu conseguiria ser o apoiador que faria vocês alcançar a meta, mas cheguei R$30 muito tarde.
Caralho. Ai, que vacilo.
O importante é que chegou na meta e quem sabe esse e-mail pode ser lido no podcast. Se eu puder dar uma carteirada, sou amigo do Diego Ferri. O Diego é... como é que é? Ai, ele tem um memezinho aqui. Só digo que não digo, Diego.
Não, para com isso, pelo amor de Deus. Ele vai, mais, vamos perder Diego. Apoiador, cara. Não começa com esse tá sacadilho.
Ah, era bom. Isso vale alguma coisa? Riso, 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 só. Para não ficar muito longo, queria destacar só que os episódios sobre RPG e jogos de tabuleiro modernos foram excelentes. Anotei várias dicas, já vou experimentar as histórias incríveis com o André na minha próxima semana com ele. Mas tem muitos outros episódios excelentes também. Parabéns a vocês pelo podcast e vida longa tricô. Tchau. Vitor O. Não Ourives. Já temos um Nourine, pô! Isso aí!
Eu Vitor quero agradecer,
Silva Souza, adorei esse e-mail.
Agradecer aí o teu e-mail, Vitor. É, vou te dar um nome completo, tá? É, você não é apenas o Vitor o Não Ourives, você é Vitor Não Ourives, o vice. Porque tudo que tu tentou fazer até agora, tu foi o segundo colocado.
Que vacilo! Ah, não, é, mas ele mandou fraternidade supimpa.
É, tá certo, isso aí foi a primeira. A Tatiana Passeri, aqui no chat dos apoiadores supimpas, que está nos ouvindo ao vivo essa leitura de e-mails, ela disse assim, ó, se tiver que escolher entre homeopatia e ozônio no cu, enfim, acho que a homeopatia é menos desagradável. De fato, a não ser que você queira enfiar homeopatia no cu, eu acho que não existe isso não, né? Supositório de homeopatia.
Mas isso existe mesmo, gente? Eu achei que era uma... No início, eu não li essa reportagem porque eu acho tão
existe,
idiota.
Existe, cara.
Eu paro não lendo. É sério mesmo essa porra?
É sério, cara. Que isso? Eu tô achando que não era.
Ai, caralho, velho. Isso aí eu achava que era tipo sensacionalista, sabe? Ai, mas na verdade é surrealista essa parada. Enfim, muito obrigado pelo e-mail.
Obrigado pelo e-mail.
Muito bem, vamos então ao nosso último e-mail desse nosso retorno triunfal da leitura de e-mails. É do Jailson Limeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, tricoteiros. Meu nome é Jailson Limeira e acompanho o podcast de vocês desde seus primórdios. Mas este é o meu primeiro e-mail. Esses dias bateu uma paranoia diária sobre a criação do meu filho. Ótimo, porque assim, o cara mais paranoico que eu conheço é o Vitor, ele vai poder te ajudar. É, com a criação... sobre a criação do meu filho, Martim, com apenas 3 anos. Fiquei pensando como que essa pandemia afetará o futuro das interações dele, seja com as pessoas próximas e com pessoas que não temos muito contato, e até mesmo com outras crianças. Nesse ano, mudamos ele de escola para uma melhor, e ele ainda estava conhecendo os novos amigos, mas tudo foi interrompido até abruptamente. até abruptamente. E pensamos seriamente não colocar ele novamente até tudo se estabilizar. Como ele não está em idade escolar regular, temos essa opção. Ah, entendi. Eles iam trocar, mas não trocaram, ele ficou sem nada. Mas como ele não está em idade regular, temos essa opção. Mas me preocupa demais essa parte da interação com outras crianças, já que ele é filho único. E aí, Vitão?
Então, isso eu acho que é um bom ponto. A gente está se preocupando com coisas que não são problema, que são fatos. O que acontece? Você quer botar seu filho correndo risco nesse momento não existe um trade-off, pelo menos para muitas pessoas. Ou você bota seu filho exposto a correndo, com outras crianças correndo risco de pegar a doença, ou você deixa ele em casa seguro. Você optou por deixar ele em casa seguro. Então, pode ser um momento? Não é um problema. É um fato. Não se preocupa com isso agora. E se caso isso possa acontecer um problema, isso vai ser no futuro. No futuro, você pensa em uma solução para isso. Existe muita coisa de terapia aí. Juro todo mundo. É vinha tá em casa, não vê amigo, tem 5 anos, morre de saudade do amiguinho, não aguenta mais o pai. Fala todo dia, pai, quero ir para a escola, quero brincar. Mas fazer o quê? Não pode. Isso pode dar problema? Pode. Tem um quanto fazer? Posso fazer porra nenhuma. Eu não vou botar minha filha no parquinho. E é a vida. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que, na verdade, a gente não precisa se preocupar tanto com as coisas que a gente não tem ação nenhuma pra fazer. Só um problema se ela tem uma alternativa. Não tem? Então é isso mesmo.
Eu acho que é. Não tem muito o que fazer, né? Então, é lidar com esse problema. E acho que, assim, se dá algum acalento pra você, é a mesma coisa que todo mundo tá passando, é a mesma paranoia que todo mundo tá tendo, sabendo, tipo, poxa, ainda mais quem tem filho único, né? Eu sei que isso faz uma diferença, as crianças estão demandando muito mais a atenção dos pais. Aqui em casa, a gente, como tem, né, o Dante e o Gael, eles têm idades próximas, são mais velhos, eles brincam muito entre si, mas a Maia não, a Maia fica colada, né? A Maia fica invadindo toda hora aqui o home office, fica colado nas pernas da Anne o dia inteiro. Mas eu sei que, enfim, como eles têm uns aos outros, né? Esse peso da interação fica um pouco menor. Mas eles reclamam, assim, da saudade dos amigos e tal, e volta e meia a gente faz umas videochamadas. Eles não curtem muito videochamadas, assim, e a gente respeita isso também. Mas eu acho que, cara, é isso, sabe? É entender que por enquanto vai ser assim. E que todo mundo vai ficar dessa forma e a gente vai junto construir novas formas de lidar com tudo isso quando isso passar, né? Que a gente nem sabe quando. E eu sempre falo com a Anne isso, né, cara? Vou pensar em, tipo, um problema de cada vez, sabe? Se eu nem sei quanto tempo vai demorar esse negócio a passar, eu não vou ficar me preocupando com isso agora, sabe? Deixa eu me preocupar quando estiver mais perto de eu voltar ao que as pessoas chamam de novo normal, apesar de não gostar desse termo. Mas, sabe, vamos esperar pra ver o que vai dar. Até porque, assim, pensa, a galera hoje tá querendo forçar uma barra pra voltar à escola. Me diz aí, se voltar à escola, você vai botar teu filho de 3 anos na escola? Uma criança de 3 anos que tu fala assim, filho, não bota a mão no corredor, no corrimão. Aí ele vai o quê? Ele lambe o chão quando faz isso. Porra! Entendeu? Não dá. Então, assim, você não vai mandar provavelmente pra escola, não sei que você tenha uma necessidade muito grande, né? Mas, assim, se a gente não pode mandar, a gente não vai mandar, porque a gente sabe como é que criança é. O Gael com 5 anos, ele não consegue controlar onde ele lambe o chão, lambe o corrimão, lambe a parede, porra. Entendeu? Então, é isso.
E aproveitando o seu e-mail, que na verdade tudo isso é um posicionamento seu em relação ao problema, tem a situação inversa também. Tem muita gente preocupada, tipo, putz, fudeu, eu tenho que botar meu filho na escola ou em algum lugar que cuide dele enquanto eu preciso fazer as atividades, né? O pai e a mãe.
Isso.
E, tipo, também acontece, cara. Você não tem opção. Você tem que botar seu filho lá pra ser cuidado por uma outra pessoa, por uma escola, por uma creche, enfim, ou qualquer outro lugar que não seja você. Então, tipo, eu sei que é difícil, mas a parada é não tentar pirar nisso. Tipo, isso não é mais um problema, porque já é um fato. Você precisa botar seu filho lá e você não tem o que fazer. Então, beleza. O que você pode fazer? Tomar os cuidados de higienização, tentar deixar o mínimo possível, caso você queira, né? Mas, enfim, a partir do momento que você é obrigado a fazer isso, isso já não é mais um problema. A partir do momento que você tem que lidar com ele e ver qual a melhor maneira que você consegue passar por isso. Então, também não pira. os dois extremos são muito importantes. O importante é sempre a gente não pirar. E sempre lembrando que terapia está aí para ajudar a gente.
Boa, boa. E acho que no resumo é isso, né? Entender que a gente está fazendo o melhor que a gente pode com... A gente está fazendo o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Então, seja na escola, seja fora da escola, é o melhor que a gente pode fazer no momento.
É isso aí.
Muito bem, chegamos ao final de uma leitura de e-mails. Olha que coisa bonita, elegante. Que coisa, poxa, só ia ser mais bonito se tivesse Vitor. O Vitor não, caceta, tô trocando o nome aqui. Só ia ser mais bonito se tivesse Bruno e Berto por aqui, mas a gente não tem tudo, né? Então, assim, quando a gente chegar na meta de 10 mil reais, aí todo mundo vai gravar a leitura de e-mails, tá bom? Porque todo mundo vai ganhar um salário e eles vão ser obrigados a estar aqui também, entendeu?
Exatamente, não tem esse mimimi não. Ah, tô com rinite. Tô com rinite. Rinite o quê?
Ai, essa isso foi aí, a desculpa, ó, do bingo do Berto de hoje, né?
É o bingo do Berto.
E Tia Maria, tô com tinite. Não me mite leto. Trabalhei que nem um doente. E Tia Maria.
Foi bem isso.
Beijo, Berto. Uai, já que é pra zoar o Berto, vamos zoar também o Bruno.
E Tia Maria, tem uma live aqui pra fazer. E Tia Tatinho de mim. Eu tô fazendo live.
Que era aquela live pra fazer?
É isso, eu não sei. Acho que era isso. Acho que uma live, eu acho. Não sei. Ele tinha
virado
lá
de
no
pau.
Chat. Que isso, que é o cara tá. O trabalho dele, porra.
Deu pra sair daí? A tricozinha, cara.
Pronto, agora
tem
você
um
já...
Tem event hoje. O que, que é pai event? Porra, é evento de pai, eu acho que tipo, sei lá. Vai ter que resolver um problema e já volta.
Ai, ai, ai. Então tá vendo, pessoal? Agora você que ouviu essa leitura de e-mails e ouviu até o final, você tem vários insights aí de como que estão, como que estão os bastidores do Tricô de Pais. A gente já tá zoando todo mundo aqui.
Muito bom.
Então valeu, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo e boas semanas.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.